referir. Hoje também ainda não terá. Qual o seu comentário sobre o facto de não existir este plano municipal de defesa da floresta contra incêndios? Acha possível que estas zonas estejam preparadas para reagir com eficácia? Ou tem conhecimento se implementaram medidas de prevenção ao abrigo de outro programa diferente deste? Este desrespeito pela lei, dado que o Plano Municipal da Defesa da Floresta contra Incêndios é obrigatório, não devia ter consequências? Não deveria o Executivo Central, neste caso o Governo, garantir o cumprimento da lei nesse âmbito? Em nota final, considera todos os prejudicados foram suficientemente e justamente indenizados e considera que o Estado fez o suficiente para reparar todos os danos daquela gente? Obrigada, Sr. Secretário de Estado.
Muito obrigado, Sra. Deputada. A palavra, Sra. Deputada Fabiola Cardoso, do Bloco de Esquerda. Faz favor, Sra. Deputada.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Não é que não houvesse muito mais a refletir sobre estes interessantes temas, nomeadamente sobre a centralidade e as dificuldades de fazer o cadastro nestas zonas e da necessidade de novas abordagens que passam inevitavelmente por recursos humanos que cheguem às pessoas e que permitam fazer aquilo que as pessoas já não conseguem ou, noutros casos, não querem fazer, mas evitando essa abordagem mais filosófica, deixo três perguntas muito simples que, ainda que já tenham sido abordadas, penso que poderão-se permitir fazer aqui alguma síntese daquilo que foi dito. Considera o Sr. Secretário de Estado que houve uma aplicação indevida de apoios públicos no setor agroflorestal relativamente a esta situação que estamos aqui a referir? Segunda pergunta, considera que houve uma aplicação indevida de apoios públicos noutros âmbitos? Foi aqui referida, nomeadamente, a questão das segundas habitações, portanto, de uma maneira muito concreta e falando-se em termos de ilegalidade ou em termos de justiça, considera que houve ou não, de facto, uma aplicação indevida. E, para terminar, e considerando que estamos na Assembleia da República e que temos também a capacidade de fazer alterações a nível do enquadramento legal, do seu ponto de vista, quais seriam as melhorias a realizar ao atual enquadramento legislativo da atribuição de apoios que permitiriam melhorar e fazer com que, no caso de vir a ser necessária uma situação, a aplicação de apoios, a atribuição de apoios para uma situação semelhante a esta, portanto, que mudanças poderiam ser feitas aqui para tornar o processo mais eficaz, mais transparente e menos burocrático, como penso que é o objetivo de todos que estamos aqui a discutir e a analisar esta situação. Muito obrigada.
Muito obrigado, Senhora Deputada. Só uma pausa para saber se o Partido Socialista vai pretender usar a palavra. Muito obrigado. Assim sendo, Sr. Secretário de Estado, para este conjunto alargado de questões, expõe Vossa Excelência de igual tempo, ou seja, de 10 minutos, arredondados, obviamente, porque a verdade interessa-nos mais que o tempo. Tem a palavra, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Ora, eu tenho aqui um conjunto, queria ver se não deixava nenhuma questão por responder. Pergunto à Sra. Deputada se acho que a região está ou não melhor hoje do que estava antes, mais preparada para a defesa da floresta em termos de incêndio. Está efetivamente mais bem preparada. Vou-lhe dizer porquê. Porque houve um conjunto significativo de investimentos, nomeadamente no âmbito das faixas de gestão de combustível, tanto da rede primária como da rede secundária, estamos a falar de vários milhões de euros, foram efetivamente investidos pelas autarquias, pela Administração Central, pelas concessionárias de serviço público, nomeadamente pelas Infraestruturas de Portugal, PDP, pela REN. Hoje há um conjunto de faixas de gestão de combustível, tanto da rede primária como da rede secundária. Os aglomerados, as limpezas à volta dos aglomerados populacionais estão efetivamente feitas e eu diria que hoje há efetivamente naquele território e um pouco, obviamente, nos territórios de floresta, um investimento significativo na implementação destas faixas de gestão de combustível, que ajudam substancialmente na defesa do edificado e eu julgo que estamos muito mais bem preparados do que estávamos, obviamente, em outubro de 2017. O Governo, aliás, lançou também neste programa de transformação da paisagem, tem uma das medidas programáticas, que são os condomínios da aldeia, precisamente para ajudar as autarquias locais a fazerem esta limpeza à volta do edificado. Ou seja, lançámos um aviso já de mais de meio milhão de euros, e só para o Pinhal Interior e para Silves e Munchique, onde as câmaras municipais puderam fazer candidaturas, foram todas elas, as candidaturas apresentadas foram todas elas aprovadas, onde o Estado paga a transformação da ocupação do solo à volta do edificado e da aldeia para uma ocupação do solo que seja compatível com a defesa do edificado. Ou seja, para que os proprietários não tenham que sistematicamente todos os anos limpar o mato à volta das aldeias, o que o Estado está a pagar atualmente através do Fundo Ambiental é para que essa ocupação, para que mudar essa ocupação do solo de floresta para uma ocupação do solo que seja compatível com a defesa do edificado e proteja a aldeia também na questão da defesa da floresta contra incêndios. Foram 16, o que foram 11 candidaturas aprovadas no valor de meio milhão de euros, e todas elas no Pinhal Interior, Silves e Munchique, foram as candidaturas para as regiões que abrimos. Temos no IRR, no Programa de Recuperação e Resiliência, se vier a ser aprovado nos moldes em que está proposto, vários milhões de euros para esta medida em concreto, para alargar esta medida, obviamente, a todos os territórios vulneráveis que consta daquela portaria, e para precisamente possibilitarmos esta alteração da ocupação do solo, em vez de criarmos o ónus sobre o proprietário de limpar todos os anos o mato à volta desse edificado. Cadastro simplificado. O cadastro simplificado é um projeto que começou com um projeto piloto naqueles municípios. Ainda bem que começou com um projeto piloto, porque é um projeto muito ambicioso e deu-nos a oportunidade de corrigir algumas das matérias e de o aperfeiçoarmos significativamente, e por isso é que está hoje, já foi criada uma estrutura de missão para o efeito, está hoje já alargado a todos os territórios, a todos os municípios do país que não têm cadastro geométrico, que é essencialmente a norte do Tejo. Foi aberto um aviso do PAIO regional do norte e outro aviso do PAIO regional do centro, com 10 milhões cada um deles. Já houve as candidaturas por parte das câmaras municipais. Há também, no âmbito do PRR, a possibilidade, e também do Fundo Ambiental e do Fundo Florestal Permanente, das câmaras para as áreas integradas de gestão da paisagem se poderem candidatar e ser apoiado a elaboração do cadastro simplificado. E, em alguns casos, estamos já a trabalhar também com a Direção-Geral do Território para que, onde o cadastro simplificado for feito com a concordância de todos os proprietários, poder fazer evoluir esse cadastro simplificado para cadastro geométrico. Ou seja, iniciamos o processo de começar depois, progressivamente, a transformar este cadastro simplificado em cadastro geométrico. Os apoios agrícolas do Fundo Revita. Recordo, mais uma vez, que na altura foram alocados ao Fundo Revita, julgo que foram 2,5 milhões de euros que foram alocados ao Fundo Revita, do Orçamento de Estado, ao Fundo Revita, precisamente para compensar o dinheiro que tinha sido, e fizemos-lo para ser de uma forma mais expedita, para fazer chegar mais, de uma forma mais expedita aos proprietários, precisamente para compensar, e por isso não foi, obviamente, a totalidade do dinheiro que saiu do Fundo Revita, não foi do apoio da solidariedade dos portugueses para os apoios agrícolas, ou pelo menos na sua totalidade. Segundo as habitações, já disse o que eu pensava, julgo que, obviamente, inicialmente, devo dizer logo a seguir, pôs-se hipótese das segundas habitações, depois surgiu, pôs-se hipótese nas reuniões que houve, porque houve sempre da parte dos proprietários uma enorme vontade, da parte dos autarcas, por razões óbvias, uma enorme vontade que as segundas habitações fossem apoiadas. Mas a partir do... Depois, obviamente, decidiu-se, depois logo... Se havia alguma dúvida, quando surgiram os incêndios de outubro, essas dúvidas ficaram antecipadas. Agora vamos reconstruir efetivamente as primeiras habitações e depois se verá o que é que será possível no âmbito das segundas habitações. Depois surgiu tudo aquilo que nós sabemos, e por isso essa é uma decisão que, obviamente, nas funções que tenho hoje não me competirá a mim tomá-la, por isso julgo que as pessoas estará com certeza em boas mãos e será tomada da forma mais sensata, com certeza, possível e em perfeita articulação com os senhores autarcas, que são claramente aqui os principais interessados, obviamente, e que conhecem aquela realidade como ninguém. Fundo de Solidariedade, não tenho, obviamente, não sei em concreto onde é que foi aplicado, como é que o dinheiro foi aplicado, não posso ajudar nessa pergunta. A redução dos dispositivos de combate, não sei ao que se refere a UTI, porque eu não, antes pelo contrário, eu acho que houve um reforço significativo dos meios de combate, nomeadamente, pelo menos naquela, na parte que me diz respeito e nas equipas de sapadores florestais. Temos hoje mais de 400 equipas de sapadores florestais, houve um aumento significativo das equipas de sapadores florestais, que hoje já fazem também parte do dispositivo de defesa da floresta contra incêndios, e por isso essa redução não me parece que tenha ocorrido, pelo menos eu não tenho, acho que antes pelo contrário, que foi um reforço desse dispositivo. Apoios do PDR 2020, os apoios do PDR 2020 foram efetivamente disponibilizados na altura, logo a seguir, 16 milhões, como disse na minha intervenção inicial. Esses 16 milhões foram disponibilizados de acordo com a regulamentação que existia à data, e houve obviamente 900 mil euros de candidaturas. E pronto, é porque alguma coisa aqui, efetivamente, se as pessoas não concorreram, temos de ter consciência de que as pessoas, a última coisa que eles tinham efetivamente na mente, depois de perderem tudo, era voltarem a investir do seu bolso em floresta. Temos de ter consciência que a desmotivação é óbvia de quem acabou de perder tudo, estarmos ali, até lhe podíamos dar os 100%, provavelmente eles pensariam duas vezes antes de fazerem esses investimentos. Não vale a pena termos ilusões ou achar que aquelas pessoas, a primeira coisa depois de perder tudo, e muitos deles até a casa e entes queridos, que a primeira coisa que lhe passaria para a cabeça era investir na floresta, independentemente de ser um bom ou mau investimento, e já vimos que não é à luz da legislação e daquilo que tínhamos na altura, não é com certeza um investimento, pelo menos para curto e médio prazo, e as pessoas que perderam tudo estavam acima de tudo a pensar como é que podiam rapidamente recuperar algum rendimento económico. Não era estar a fazer um investimento hoje para colher daqui a 30 ou 40 anos. Eu julgo que isto é perceptível e qualquer pessoa que está de fora, mesmo que não conheça esta realidade, consegue perceber que a seguir a um incêndio daquelas proporções, aquilo que as pessoas não estavam provavelmente muito preparados era para investir agora, para colher daqui a 40 anos. Tomaram eles saber o que é que iam colher, onde é que iam ter o rendimento nos próximos dias, quanto mais para investir para 40 anos. Depois, Plano Municipal de Defesa da Floresta contra Incêndios de Pedrógão, não sei se está em vigor ou não, sei que à data não tinha, mas também é uma questão que eu gostava de esclarecer. Vamos lá ver, não há vazios legais neste caso dos planos. Um plano, é um plano de diretor municipal, deve ser revisto de 10 em 10 anos. Se não for, vigora o anterior. Por isso é uma falsa questão que alimentou realmente muita conversa e toda a gente teorizou sobre isso de uma forma extraordinária, como se o facto de não haver Plano Municipal de Defesa da Floresta tivesse influenciado em alguma coisa aquilo que se lá passou. O plano mantém-se em vigor enquanto não houver o novo. E por isso é que a Câmara Municipal de Pedrógão e eventualmente outras que não o tenham, continuam a saber quais são as faixas de gestão de combustível que têm que limpar, onde é que elas estão, esta segunda ordem, esta primeira ordem, estava no anterior, quer dizer, não há aqui, por isso, pronto, mas tudo bem, não tem, devia ter, devia cumprir a lei, se não cumpriu, devia ser penalizado. Há, no âmbito da legislação atual, há penalizações para quem não tem planos municipais, porventura terão sido penalizados, mas não tenho a certeza, nem tenho esses dados. Depois, se as indemnizações foram justas, eu julgo que há sempre, ou justas ou injustas, em relação aos apoios, também julgo que colocou essa questão em relação à aplicação dos apoios. É claro que nestes processos existem sempre injustiças e existe sempre quem se aproveite destes processos. E quando nós sabemos e quando nós exigimos que as coisas aconteçam rapidamente e com muita urgência e todos queremos que tudo se resolva e o ideal era que tudo se repusesse como estava antes do incêndio, é natural que há sempre quem se aproveite destes procedimentos. Agora, não podemos é tratar o todo por uma exceção, por meia dúzia de pessoas que, eventualmente, que nos envergonham a todos e que devem ser exemplarmente punidas, isso sem dúvida nenhuma. Agora, não podemos é os 98% ou os 95% daqueles que cumpriram exemplarmente, que ficaram penalizados, que foram vítimas para a vida toda, que ficaram, que saíram dali sem nada, verem os seus nomes e as suas famílias enchevalhados sistematicamente na televisão, como se fossem criminosos. Isso é que foi realmente um péssimo serviço que fizemos às pessoas, acima de tudo aos portugueses que